No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Sou eu, tudo bem? Pois é, a partir de agora, eu, você, a sociedade nas ondas do rádio e da internet também, vamos juntos para mais o quê? Um batepapo.com. Pois bem, estamos aqui sim pela MEC AM, emissora da EBC no seu rádio, AM800 no seu computador, no seu smartphone, através dos aplicativos. Tem o TuneIn, já baixou o TuneIn? É fácil, é T-U-N-E-I-N, TuneIn, ok? Você vai lá, busca, baixa o aplicativo e depois busca lá Rádio MEC EBC. E também através do site radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br, você nos ouve também lá no portal da EBC. E também o Facebook, facebook.com/radiomecam. Aqui você já sabe, a nossa tribuna é livre e a participação dos ouvintes também é muito importante. Vem com a gente para ajudar o batepapo.com.
Compartilhando.
Vamos lá mais uma vez falar sobre direitos humanos aqui no batepapo.com e falando sobre o encarceramento feminino. Estamos aqui de volta com esse tema. No Brasil, a população prisional feminina corresponde a 6,4% do total, segundo dados do relatório Infopen Mulher, elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional em 2014. No Rio de Janeiro, as mulheres são 10,5% da população prisional. Esses são números, ok? Bom, além de ter um percentual maior em relação ao total de presos, a população feminina que cumpre pena no Rio de Janeiro, por exemplo, também é mais negra. Vocês tinham alguma dúvida disso? Pois é. Enquanto no Brasil as negras são 68% da população prisional, no Rio de Janeiro o percentual sobe para 86%. Dito isso, eu vou dar o bom dia às nossas convidadas aqui para esse nosso encontro, bate-papo, conversa, né? E depois eu vou fazer um recorte também interessante, porque o nosso papo hoje vai ser em cima da mulher no cárcere, mas a mulher grávida. Mas tem detalhes assim importantes que eu queria rememorar com vocês, até porque a gente já fez alguns programas sobre isso. Mandar um beijo aqui para a Maíra Fernandes, que não pôde estar aqui hoje, indicou a sua colega, né, de um trabalho super bacana que está sendo feito, a Luciana Boatê, que é professora da UFRJ de Direito Penal e Criminologia. Luciana, prazer conhecê-la aqui. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
E também ela está de volta, Juju Anastácia, Juliana Anastácia, que está recém-formada em enfermagem. Tudo bem, Ju?
Tudo bom, Cadu. Bom dia para você. Obrigado por mais uma vez estar aqui, podendo discutir um assunto tão importante, né?
Pois é.
Para a nossa sociedade hoje.
Pois é.
Bom dia para os ouvintes também.
Bom dia para os ouvintes, para os internautas, para os seus amigos, familiares. Então, todo mundo está ouvindo você,
verdade,
né?
Verdade.
Aqui não é o programa daquela lourinha antiga, não, mas, né? Mas pode mandar beijos e abraços. E mais uma vez fazendo aqui referência à nossa produtora de estúdio aqui, a Simone Magalhães, que ontem veio de Dálmata, hoje veio de Onça.
Colorindo.
Nossa, a Simone vem colorindo o espaço aqui do estúdio da Rádio MEC. Bom dia para você, Simone. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, Lucas Alexandre, nossos operadores de áudio. Bom, e só para fazer referência então, fazer essa memória, a gente vem acompanhando já não é de hoje a situação da mulher no cárcere. Primeiro, a gente sabe que boa parte das apenadas, os crimes imputados a ela ou ainda os crimes que elas estão ainda em processo de responder por eles, são crimes, não vamos dizer grandiosos, mas são crimes que dariam certamente penas alternativas. Essas mulheres estão encarceradas. Ponto 2. Essas mulheres encarceradas, elas têm dentro do seu meio social um abandono do seu parceiro, quando no caso inverso, elas são extremamente solidárias aos parceiros que estão no cárcere. E o ponto 3, que não é fazendo uma comparação de juízo de valor ou também relacionado a direitos humanos, essas mulheres convivem em espaços tão deteriorados quanto os homens encarcerados. E a gente sabe, né, todo mundo sabe, que no caso das mulheres, os cuidados físicos, mentais e etc. têm que ser mais apropriados de forma cuidadosa. Bem, dito isso, eu só queria saber com a nossa convidada se essa memória está certa ou está errada. Luciana Boatê.
Esse tema das mulheres encarceradas é um tema que já vem sendo estudado e comentado há muito tempo, né? Eu acho que a gente assim, já tem algum conhecimento público dessa realidade, especialmente de abandono, né? Isso é uma constante, pesquisas desde a década de 90, Julita Lengruber, dentre outros, que já apontavam isso. Eu acho que o que tem assim, de mais recente para o debate é o alto crescimento, especialmente nos últimos 10 anos, do número de mulheres presas. Ou seja, é uma situação que já vinha numa não adaptação do sistema penitenciário para mulheres, é um sistema pensado para homens, e as mulheres ocupam uns puxadinhos, alguns espaços, inclusive em alguns estados do país, compartilhados, são instituições mistas, o que também não é recomendado. Mas o fato é que isso cresceu muito. E aqui no Rio de Janeiro, especialmente, nós temos uma taxa muito superior à nacional.
Por quê? A gente tem uma explicação para isso?
Pois é, a questão é o tráfico de drogas, é o tipo de crime que elas estão sendo acusadas. Porque esse crescimento do número de presos por tráfico de drogas é nacional. São Paulo tem 72% das mulheres presas por tráfico. Aqui no Rio, a gente não tem esse dado exato, mas a tendência é que seja bem próximo também desse percentual de São Paulo. Então, quando a gente olha que se o tráfico cresce mais e se o número de mulheres cada vez cresce mais também, esse percentual, que, claro, é um número muito menor de mulheres do que homens que cumprem pena, né? No Rio, 10%. Mas quando a gente vai olhar para aquele universo, a grande maioria delas é por tráfico. E essa política de drogas é que está intensificando esse encarceramento de mulheres sem que o sistema tenha condições e sem que se consiga fazer uma reflexão mesmo. Primeiro, por que se criminaliza? Segundo, se é para criminalizar, por que colocar essas mulheres na cadeia? Por que não penas alternativas?
E outra, eu acho que eu posso acrescentar isso sem medo de errar. Essas mulheres que normalmente são consideradas traficantes, muitas delas elas são... que a gente chama de mulas, né? De parceiras do seu marido, que é o traficante, que elas acabam sendo pegas por uma situação conjuntural. Ou eu estou errado?
Tem uma imagem que é a mulher pratica crime por amor, que na verdade elas estão ligadas ao companheiro. O que a gente viu nessa pesquisa, foi lançada ontem, que chama Mulheres e Crianças Encarceradas, um estudo jurídico social da experiência de maternidade no estado do Rio de Janeiro, foi um universo específico das mães. Mas o que a gente observou nesse universo também é verificado em outras pesquisas na população feminina em geral. Não é o amor nem essa relação de afetiva que leva elas a praticar esse crime. A grande maioria delas é chefe de família. Elas são responsáveis pelo sustento dos seus filhos, são mães de mais de 2 filhos. E o que elas apontam, especialmente quando a gente perguntou para essas grávidas ou aquelas que tinham acabado de ter filho, que estavam no sistema penitenciário, o que as levou à prática do crime foram as necessidades financeiras. Então, vários estudos também apontam para a questão da feminilização da pobreza como fator que está levando a cada vez mais mulheres. Ou seja, cada vez mais elas são responsáveis pelo sustento dentro dos seus filhos e pelo fato de não estarem conseguindo, por meio do mercado lícito, seja formal ou informal, né, conseguirem esse sustento, elas estão fazendo opções e o tráfico de drogas é uma opção, inclusive de retorno financeiro muito maior do que ser camelô ou do que outras atividades. E grande parte delas sequer tem o ensino médio, ou seja, o que dificulta ainda mais sua inserção no mercado de trabalho. Então, eu acho que olhar esse perfil das mulheres é importante para a gente entender esse mecanismo. Temos também alguns casos, o que você falou existe também, mas não é o preponderante, ou seja, tem questões de relacionamento e que muitas delas acabam se envolvendo por conta de seus maridos ou companheiros, mas o que move mesmo a grande maioria delas é a necessidade financeira.
Interessante. Está aí a primeira intervenção da Luciana Boatê, que é professora da UFRJ de Direito Penal e Criminologia, que recentemente lançou aí um estudo que foi apresentado há pouco, né? Foi na UFRJ, junto com a Maíra Fernandes, falando sobre esse estudo da mulher no cárcere e a mulher grávida, né? A mulher gestante. Juliana Anastácia, nossa convidada aqui ex-universitária, para fazer perguntas aqui para nossa convidada, né? A inversão da banca. Você agora está na zona de conforto, Juliana. Pode perguntar para a professora da UFRJ Direito Penal. Então, vamos ver se ela passa no teste hoje. Vamos lá.
Bom, posso chamar de professora, Luciana?
Claro, pode chamar a Luciana também.
Então, professora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre a sua pesquisa nesse quantitativo dessas mulheres. Muitas delas, como você falou, né, elas não vão para o tráfico por conta de seus esposos e tudo mais. E essas que são solteiras, qual é esse quantitativo de número entre essas que têm filhos e têm um marido e as que são solteiras e que não têm filhos? Você acha que isso faz, esse fato faz toda a diferença do filho ou não?
É, vejam, o que a gente tem é um perfil mais genérico, assim. A gente não entrou num detalhamento individual das carreiras ou da construção dessa mulher perante o tráfico. Até porque o nosso objetivo é ver estruturalmente como é que o sistema funciona. E, especialmente, a nossa perspectiva é olhar para os mecanismos de seleção do sistema penal. Portanto, esses dados o que demonstram são aquelas que estão encarceradas. E no caso específico dessa última pesquisa, a gente entrevistou todas as mulheres em duas unidades do sistema, que é a unidade materno-infantil, onde ficam as grávidas, e o Talavera Bruce, onde ficam as grávidas, e a unidade materno-infantil, onde ficam as mães que acabaram de ter seus filhos enquanto presas. Então, o que esse universo demonstra é que, por exemplo, a grande maioria delas é de jovens, solteiras, responsáveis pelo sustento da sua família, seja exclusivamente elas próprias, seja junto com o seu companheiro. A grande maioria delas é de presa provisória. Isso também é um fator importante, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E, além de tudo, elas têm dois ou mais filhos. Mas o que as colocou naquela condição, e foram essas, que as 41 mulheres que a gente entrevistou, foram as mulheres que estão localizadas nessas duas penitenciárias. E o fator que preponderou foi a questão da necessidade financeira. A questão dos filhos já foi um recorte necessário da pesquisa, porque a gente somente entrevistou entre junho e agosto de 2015 aquelas que estavam ou com filhos recém-nascidos, normalmente fica até 6 meses com elas nessa unidade materno-infantil, ambas no complexo de Jericinó, em Bangu, né? E as que estavam esperando filhos. Então, assim, é claro que tem outras trajetórias, não necessariamente há uma vinculação entre maternidade e prisão, mas o nosso alvo de pesquisa foi identificar e compreender e dar voz também a essas mulheres que estão, vamos dizer assim, na ponta da maior vulnerabilidade. São mulheres, são presas, são grávidas e mães de crianças que acabaram de nascer em condição de encarceramento.
Tá aí, então, só a resposta da Luciana Boatê, professora da UFRJ, para nossa convidada Juliana Anastácia. E a gente só apontou para vocês onde nós estamos.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bom, vamos lá no Bate-Papo.com, aqui falando sobre direitos humanos, a mulher e o cárcere. E hoje, especificamente, um trabalho bacana da Luciana Boatê e da Maíra Fernandes, que coordenaram uma pesquisa, né, sobre a questão da mulher encarcerada, especialmente aquelas que experimentam a gravidez. Luciana, vamos lá, eu queria que você aprofundasse mais, já que a gente tem esse tempo, né, esse espaço bacana que uma emissora pública abre, né, para a gente poder falar de vários detalhes técnicos e tudo mais, e que você, sei lá, aproveitasse uma pequena palestra enquanto a gente vai ouvindo, e a gente vai aproveitando com isso as perguntas minhas, da Juliana, e quem sabe também dos internautas e dos ouvintes aqui convidados. Vamos lá.
Então, trazendo um pouco mais dos números, né? Essa foi uma pesquisa que entrevistou 41 mulheres, a grande maioria delas, né, 78% de até 27 anos, ou seja, numa idade fértil, numa idade produtiva, com baixa escolaridade, né, quase 76% não possuem ensino fundamental completo, e cerca de 9% não sabem ler nem escrever, né? Essas mulheres estão encarceradas em situação de maternidade, isso é um ponto importante, né? No momento em que elas foram presas, 85% estavam em empregos precários, sem carteira assinada, né? E, como eu disse, era responsável pelo sustento da sua família. Isso já demonstra uma situação em comum entre elas, que é a questão mesmo da sua classe, mas também nós temos aqui uma questão importante, né? A alta representatividade de negras e pardas dentro desse universo também. Ou seja, todas as vulnerabilidades e opressões associadas, elas se traduzem numa mulher que vai ser facilmente selecionada pela polícia, encarcerada e levada para cumprimento de penas em condições não adequadas, né? A gente até é importante dizer, em relação às condições de encarceramento, que em relação à unidade materno-infantil, onde ficam as que acabaram de ter filho, as presas elogiaram bastante os mecanismos internos, como a unidade funciona. Mas em relação às grávidas no Talavera Bruce, houve muitas reclamações. E no final da nossa pesquisa também nós nos deparamos com aquela situação da presa que, inclusive, deu à luz dentro de uma cela de punição, né? Então isso também foi um ponto que nos chamou a atenção na pesquisa. Então, o que nos demonstra esse panorama? Primeiro, grande parte delas sequer foi condenada. Ou seja, estamos encarcerando mulheres grávidas e que consequentemente vão ter seus filhos, né? Vão ser levadas para uma maternidade ali perto para ter seus filhos, imediatamente trazidas, e suas crianças também ficarão com elas em condição de privação de liberdade. Então, isso para mim é um exemplo do que nós estamos fazendo de errado, né? Ou seja, da necessidade da gente repensar isso. Será mesmo que é esse universo, com essa descrição que a gente está fazendo aqui, né? A maioria era primária, não tinha passagem pela polícia, não praticou crimes violentos, tinha um pequeno envolvimento com o tráfico em condições de absolutamente prescindíveis, ou seja, em posições que elas são facilmente substituíveis. Por que será que a gente está encarcerando? Por que o Poder Judiciário está mantendo essas mulheres lá? Eu acho que essa é uma reflexão que, particularmente a minha, eu fico muito sensibilizada com isso. É uma escolha por um mecanismo de privação de liberdade em pessoas que deveriam estar protegidas pela assistência e por políticas públicas de garantia de direitos.
Onde estamos errando? Onde estamos errando, então, Luciana?
Bom, eu acho assim...
Falta política, isso a gente... Política pública, a gente não tem... Você tem alguma dúvida disso,
não.
Juliana? Juliana, não tem. Eu também não tenho. Tenho certeza que ninguém tem. Agora, quem pode agir? Quem pode pegar esse leme desse barco e tocar de uma forma mais tranquila nesse mar tão turbulento?
Eu acho que a gente tem que ir por etapas, né? Eu, particularmente, vou partir do mais rápido que eu acho que tem que ser feito até as mudanças
Isso.
maiores. O que eu acho mais urgente...
Porque fica uma coisa muito a longo prazo,
exatamente.
Né? A longo prazo. A gente não pode, num caso desse de... Por exemplo, a mulher que está grávida, ela se descobre grávida normalmente com um mês e meio, e ela começa a perder tempo. Aí, a partir daí, a contar tempo para o nascimento do filho. Então, isso já não é nem mais questão de, não, vamos resolver esse problema a longo prazo. Nem médio prazo. É um prazo já determinado, de 9 meses, pelo menos, que uma criança vai nascer. Vamos lá, Luciana.
Ontem a gente fez, inclusive, um debate muito interessante lá na Faculdade de Direito da UFRJ, foi o primeiro encontro sobre encarceramento feminino. E uma das questões que foi colocadas por uma das nossas palestrantes foi o seguinte: o tempo da criança, né, o momento da gravidez e o tempo dessa criança pequena, ele não volta. Ou seja, tem muitos efeitos negativos desse encarceramento que vão estar incidindo sobre essas crianças que possivelmente isso vai ter reflexos para o resto da vida. A Juliana deve saber isso até melhor do que eu. Então, a questão é urgente no sentido de retirar essas grávidas. O que a gente defende, uma das recomendações da pesquisa, por exemplo, é não prender grávidas de maneira nenhuma, até porque nós já temos mecanismos. Então, isso que eu estou falando de não prender grávidas, e é uma crítica aqui que eu faço publicamente ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que eu entendo que deve debater esse tema, deve revisar essas decisões. Eu não entendo o que se passa, né, que possa justificar racionalmente você prender uma mãe ou uma grávida. Algumas delas já estavam com quase 9 meses, né? e achar que tem alguma racionalidade, alguma justificativa para prender essas mulheres. E o Poder Judiciário, eu acho que precisa refletir isso. Tínhamos uma juíza que fez uma reflexão muito interessante ontem, e ela dizia que, por questões técnicas, que se mantinha preso, mas, essencialmente, o que a gente analisa é um discurso do Poder Judiciário como órgão repressor. Poder Judiciário não é órgão repressor. Poder Judiciário tem que garantir direitos. É esse o papel constitucional. Então, o que a gente defende é que seja feita uma imediata revisão dessas decisões para ontem, porque, como você diz, essas crianças estão lá e cada dia que elas passam numa prisão é um dia de praticamente uma tortura que você está submetendo essas crianças. Então, eu acho que isso é o que eu, como professor de direito penal, inclusive, digo, é que não há nenhuma base constitucional, além de ser absolutamente imoral, você manter uma grávida em prisão cautelar ou não pensar em alternativas, coisa que hoje a lei já estabelece. Depois eu posso falar um pouquinho mais das outras questões.
Vamos lá, Juliana, vamos embora perguntar aqui para a nossa
Luciana,
companheira
você
aqui,
falou,
Luciana.
Tocou num ponto bem legal agora. Assim, eu tenho a minha perspectiva, né, na minha visão de enfermeira e como cidadã. E assim, na sua visão, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e para mim também. Você não acha que, de repente, tomando essas medidas, eu concordo que essas medidas devem ser tomadas de grávidas não serem presas, mas você concorda que talvez isso possa começar a ser disseminado no país junto ou igualmente os menores usados como... laranjas, né, digamos assim, para cometer pequenos crimes, porque sabem que não vão ser presos. Igualando essa questão, você acha que isso não poderia...
Eu acho que o senso comum faz a gente pensar que o fato de ter uma ameaça de pena, uma grande quantidade, uma ameaça do Estado endurecer e privar da sua liberdade, articula de alguma forma ou fundamenta tanto escolhas racionais de quadrilhas como também escolhas pessoais. O que a gente tem de dado e prova, prova, é que o fato de ser criminalizado e ter uma pena mais alta não exerce nenhuma influência nas escolhas que não são escolhas racionais. Acima de tudo, são questões conjunturais ali ou individuais, né, naqueles casos concretos, que vão levar a pessoa a se movimentar em relação a com quem vai praticar o crime ou como vai praticar o crime. Por outro lado, ainda que isso, vamos supor que isso fosse uma questão que a gente pudesse comprovar, o que eu entendo que não se comprova. Vejam, a polícia tem que investigar. Se são quadrilhas que instrumentalizam jovens e, eventualmente, poderiam começar a instrumentalizar grávidas, o que eu também não acredito. Veja bem, na hora de escolher uma pessoa, a última pessoa que uma quadrilha vai escolher é uma grávida, porque a própria capacidade de se dedicar àquele assunto criminal, naquele momento, não vai ser o foco daquela mulher. Então, eu acho que essas quadrilhas cada vez vão buscar mecanismos que facilitem o seu trabalho, não necessariamente pensando em quem vai ser ou não preso. Mas vamos imaginar que isso acontecesse, tá? O fato é que quem está eventualmente sendo instrumentalizado não exime a polícia de investigar quem está por trás desses crimes. Nós temos vários mecanismos no direito penal que permitem justamente você incriminar aquele grande chefe da quadrilha. E o que acontece no Brasil não é isso. Esse dado que eu encontrei, que nós encontramos aqui na pesquisa das mulheres grávidas, é o mesmo dado, obviamente guardadas as devidas proporções, que nós temos em relação ao tráfico de drogas em geral, que no fundo é o que está movendo esse universo todo de ampliação do sistema penitenciário. Portanto, não é a ameaça de pena, a quantidade, nem muito menos a prisão preventiva. Mas o que eventualmente poderá, pelo menos, ter algum impacto, ainda que não seja consiga resolver tudo, seria a polícia fazer o seu papel e investigar, ou seja, buscar quem são esses verdadeiros autores e não aqueles que estão sendo vítimas. Porque quem é um jovem, uma mulher grávida, eventualmente, que seriam instrumentalizados por essa tarefa, eles são vítimas também desse sistema. E aí a pergunta é que não quer calar. Nós prendemos cada vez mais gente por tráfico, cada vez mais jovens, inclusive, recebem medidas de internação. Estamos vendo cada vez mais mulheres grávidas. E aí, isso está tendo algum impacto na redução do número de crimes? Então, acho que essa também é uma discussão que a gente tem que fazer. Ou seja, que escolhas... É uma escolha por criminalizar esse crime. E aí a polícia também faz uma escolha em relação a quem ela vai prender. Porque a grande parte dos que praticam esses crimes não estão presos, estão soltos. E vou dizer, e quem mais lucra com esse crime não está aqui, nem na penitenciária, nem no estado do Rio de Janeiro. Está possivelmente com grandes quadrilhas internacionais. E quem está pagando o pato são essas mulheres, são esses jovens.
Fora isso, a gente vê aí essa caça aos corruptos que o Brasil hoje vive e que certamente... Enfim, estão longe de dar orgulho para a nossa nação. Bom, vamos agora então para um breve intervalo, dar uma pausa aqui para a gente hidratar a garganta, né, nesse papo bacana aqui hoje sobre os direitos humanos e a mulher no cárcere. Um trabalho super bacana das professoras Luciana Boatê e da Maíra Fernandes. E a gente volta já com bate-papo.com.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Você, ouvinte e telespectador da TV Brasil, fique ligado porque tem muita mudança no ar. O jornalismo ganha mais espaço e traz boletins de notícias com links direto da redação. O Sem Censura passa a ser apresentado às 5 da tarde. Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira, está de volta às segundas-feiras, sempre às 10 da noite. A dramaturgia terá um espaço permanente com a volta de Windeck. A criançada também vai ganhar mais tempo de programação com novos desenhos, além de uma faixa exclusiva aos sábados, voltada a estimular valores humanos e positivos. Também haverá mudanças na grade esportiva, religiosa e em toda a programação. Tudo isso com um novo visual, com cores mais vivas, mais jovem, alegre e atual. Você pode conferir todas as novidades no site tvbrasil.ebc.com.br. Não deixe de curtir a nova programação da sua TV Brasil. MEC AM, a rádio que move você. Kinoscope. Toda semana você tem um encontro marcado com a música do cinema. Fabiano Canosa apresenta o mundo das trilhas sonoras e conta as histórias dos filmes de todos os tempos. Quinta, às 11 da noite, na MEC AM.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Isso, tá ouvindo? Então vem comigo, Cadu Freitas, você é a sociedade nas ondas do rádio MEC AM 800, emissora da EBC e também pelos canais de comunicação, como o site radios.ebc.com.br, que depois o nosso programa estará lá na íntegra, e também o Facebook, facebook.com/radiomecam. Hoje o nosso tema, falando sobre direitos humanos, especificamente aqui sobre o encarceramento feminino. Conosco nesse bate-papo, nessa conversa, Luciana Boatê, que é professora da UFRJ, de Direito Penal e Criminologia, e a nossa estudante, agora já, futura em pós-graduação, Juliana Anastácia, que é recém-formada em enfermagem. E já tem aqui mensagens que chegam pelo Facebook, deixa eu só dar uma buscada aqui, e a gente, enquanto eu vou buscando aqui no Facebook, tá meio lentinha a rede hoje, eu vou pedir para a Juliana continuar trocando ideias aqui com a Luciana, nesse bate-papo.com sobre a mulher, o cárcere, principalmente essa pesquisa, esse trabalho que foi feito, assim, tem um livrinho, né, um material super bacana. Tem algum site que as pessoas consultem isso, Luciana?
Então, a partir de hoje, o resumo desses dados pode ser encontrado no site do Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ, que é www.ladih.org.
Vamos lá.
Ladih.org.
Ladih.org.
L-A-D-I-H.org.
.org. Tá bom. Vamos lá, Juliana, me ajuda aí que eu vou buscar aqui a pergunta que chegou pela internet da Andréia Mello, nossa querida Fofis. Já volto já.
Professora, queria que você explicasse pra gente a respeito dessa questão obstétrica dessas mulheres gestantes, da hora do parto, do pré-natal. Porque, assim, na perspectiva da saúde, sabemos que tendo um pré-natal efetivo, minimizamos os riscos ou conseguimos identificá-los anteriormente, né? Agora, no caso dessa mulher encarcerada, como que funciona o pré-natal? Tem pré-natal? Os profissionais de saúde que trabalham dentro do presídio e uma possível emergência obstétrica, no caso de uma eclâmpsia, o que pode ser feito?
Bom, eu acho assim, o Brasil hoje, do ponto de vista da lei, está tudo previsto. Nós temos um plano nacional para a pessoa encarcerada, para a mulher encarcerada, né? Do ponto de vista do que a lei pode prever, que garante o pré-natal. Hoje nós temos toda uma questão elaborada que vai dizer que todo o atendimento vai ser feito pelo SUS, né? Então, do ponto de vista da rede, isso existe formalmente. A questão é como isso está funcionando, né? Como toda a questão da saúde no Brasil. É importante dizer que, no caso aqui, perguntadas às mulheres, em relação a, especialmente às grávidas, a grande maioria delas afirmou que tinha feito um pré-natal, mas que não tinha sido completo, né? Ou tinha feito algumas ultras ou alguns exames de sangue, mas que não tinha sido feito um pré-natal completo, né? Mas algum tipo de atendimento elas tiveram. Nesse sentido, o que a gente sugere? Um aprimoramento disso, que eu acho que não pode se deixar de fazer completo esse pré-natal. Isso, inclusive, já está garantido em lei, mas tem que ser cumprido. A grande questão é essa prestação de serviço no presídio. Recentemente, inclusive, a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública exigindo na Justiça a contratação de ginecologistas para atuar no sistema penitenciário. E a decisão do Poder Judiciário, nesse caso, foi dizer que não tinha... que não podia, o Estado não podia se responsabilizar por um custo muito alto, que seria a contratação desses ginecologistas, e que não poderia dar às presas um direito que as mulheres em liberdade não tinham garantido. Então, para mim, é uma decisão absolutamente inaceitável, mas o Poder Judiciário, de primeira instância, decidiu assim. Então, o que a gente tem de informação é que é insuficiente o pessoal para esse atendimento também na penitenciária. Ou seja, se a questão de saúde pública já está complexa, essas presas ainda sofrem com o estigma de algumas pessoas consideraram que elas sequer teriam direito para ter esse atendimento. Então, esse é um primeiro ponto. Tem a questão dos medicamentos, né? Mais de 50% delas que precisavam de medicamento não estavam recebendo os medicamentos suficientes. Isso também é uma questão importante. Mas tem também a questão que a gente considera a gravidez dentro de uma penitenciária como uma gravidez de risco. Por quê? Não só o estresse, mas também a comida. Elas reclamaram muito da comida. Quem já entrou numa prisão sabe que uma das piores questões é a comida. A questão de água e higiene. Né? Muitas dessas instalações não têm água corrente, a água fecha em algum momento. Isso para as grávidas é um ponto importante, né? E em relação à emergência obstétrica, eu acho que essa questão específica sobre eventuais problemas que a mulher pode ter, eu não tive nenhuma informação específica, mas o que a gente obteve ouvindo essas mulheres é o seguinte: cada vez que elas reclamavam, por exemplo, de pedindo algum atendimento, elas eram desconsideradas pelas agentes penitenciárias. Tipo, você está sentindo... Especialmente quando estava se aproximando do parto. Que é um pouco também o que a gente viu naquele caso da presa Bárbara, que pediu ajuda e não foi atendida a tempo. Então, o que as presas reclamavam? Que elas pediam ajuda, no sentido de pedir um atendimento, ou informavam que estavam sentindo contrações e que possivelmente o bebê ia nascer em breve, mas esse atendimento demorava muito. Ou seja, a questão de plantão, questão de chamada, de ofício, burocracia para pedir o transporte. E o serviço de transporte, como é que é feito? Camburão. O mesmo serviço de transporte que é responsável para levar homens e mulheres para outros locais é o mesmo que é usado para levar grávidas para o hospital onde elas vão ter o filho. E aí o que nós temos? Casos de presas que não deu tempo, que tiveram seus filhos dentro da penitenciária, o que não é adequado, ainda mais se tiver alguma intercorrência. E também, pelo menos dois casos que foram contados a nós pelas próprias presas, de presas que deram à luz dentro do camburão. Não teve tempo de chegar no hospital. E quando chega no hospital, além de tudo, a questão, né, das algemas. Ainda se mantém a prática, de, em alguns casos, de algemar, especialmente se for parto normal. É, e as presas são tratadas sob a lógica da segurança. Então, prevalece uma ideia de segurança, uma ideia de que podem fugir, e isso, inclusive, dentro do hospital e nesse setor de atendimento. A gente acha também que isso é inadmissível e que todas essas questões têm que ser, não podem continuar, né? A gente tem que fazer algo para humanizar isso, porque são pessoas que têm direitos. E que se o Estado escolhe prendê-las, o Estado passa a ter responsabilidade.
Sim, isso é fundamental. Se você está, de alguma forma, se responsabilizando e corresponsabilizando por algo, assuma as consequências, né? Isso é fato. E de forma constitucional.
Com certeza.
Né? Isso está na Constituição. Não sei ainda, não sou um jurista, não sou um advogado, mas já ouvi isso, ouvi essa citação, com certeza. Agora, vamos lá para dentro da rede, que já tem aqui a recuperação da mensagem da nossa ouvinte, Andréia Mello. Vamos lá, nossa internauta.
Por dentro da rede.
Ouvinte, internauta, tá valendo tudo. Olá, Andréia. Tudo bem? Bom dia, Fofis. Bom, Amor Bandido não é novela mexicana. Tem que ser debatido às claras, como vocês estão fazendo. Quanto tempo elas ficam com as crianças e se tem algum auxílio para as crianças ou para as mulheres? E aqui ela coloca: vocês são show. Show são vocês que acompanham a gente diariamente. Andréia, obrigado aí pela sintonia. E beijo grande para todos aí de Campo Grande, terra bonita.
Minha terra.
Sua terra, né? Viu? Terra da Juliana, viu, Andréia? Vamos lá, Luciana, vamos ajudar nessa resposta, Luciana. Boatê, só para explicar aqui, né? Já que a gente tem que sempre pontuar para os ouvintes quem está conversando conosco, a professora Luciana Boatê, que é professora da UFRJ de Direito Penal e Criminologia, e que junto com a Maíra Fernandes fez um trabalho super bacana trazendo dados sobre o cárcere, o encarceramento de mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, Luciana.
Bom, obrigada pela pergunta, Andréia. O que a gente tem pela lei é uma prática. A lei vai indicar, né, que enquanto a criança tiver necessidade de ficar com a mãe, ela vai ficar. Normalmente se interpreta como a parte do aleitamento, como o momento do aleitamento, ou seja, até 6 meses. E na unidade materno-infantil, essa é a regra geral. A mãe fica com seu filho até 6 meses. Eventualmente pode ficar um pouco mais tempo, porque aí vai entrar uma outra questão que é gravíssima também: com quem fica o filho depois que se ultrapassa o prazo que ele fica com a mãe, né? Não são os pais, né? Nesse momento, que é um momento muito duro, muito difícil da separação, né? A gente perguntou para essas mães o que vocês achariam melhor, né? Ficar com os filhos junto com vocês mais tempo, ou que eles sejam levados para outros familiares, etc. E a grande maioria, na verdade, elas se dividiram, né? A gente não pode identificar uma posição preponderante. Ou seja, o que a gente sugere é que tem que ser conversado com cada mãe, com cada família. É difícil você estabelecer esse momento, mas acaba sendo 6 meses. Na verdade, a lei também determina que até 7 anos a criança deveria ficar no local próximo, ou seja, não dentro da penitenciária, mas deveria haver algum tipo de creche ou espaço que aquelas crianças pudessem ficar perto de suas mães. Isso tem em alguns estados no Brasil, são poucas as hipóteses, mas a gente também não tem um mecanismo como esse. Então, de fato, esse também é um problema. Quando você prende, quando você encarcera uma mulher, uma mãe, especialmente uma grávida, né, quais são os impactos sociais disso? Não só da criança, em termos da questão emocional da criança, mas também em relação a essa relação mãe e filho. Né? E se são essas mães que estão responsáveis pelo sustento, são as mães que são as chefes de família, que estão, né, com a guarda daquelas crianças. Quando o Estado encarcera, ele está retirando esse contato. Quem vai assumir? Muitas delas não têm parentes, não tem quem fique com esses filhos. As crianças são levadas para abrigos. Solteiras, mães solteiras.
E aí eu quero entrar numa seara que eu acompanhei de perto já. Eu sei que isso existe. Ninguém me contou, eu acompanhei isso de perto. A gente sabe que existe vou dizer a palavra máfia, né, de pessoas que se aproveitam dessas situações em abrigos para pegar crianças para adoção ilegal. Ninguém me disse isso. Eu ouvi isso dentro de um gabinete de uma juíza, e já relatei isso aqui algumas vezes, e que isso é muito sério. Então, ainda mais crianças que hoje têm vulnerabilidade social por risco social dos pais, ponto. E também, certamente, essas meninas, essas mulheres que têm seus filhos, são retirados dela, são colocados em abrigos. E aí, o formato da lei, que aí eu já desconheço completamente, não sei se a Luciana pode me ajudar nisso, como é que nesse trâmite essas crianças podem ser, de fato, colocadas para adoção imediatamente.
Cadu, vamos só lá, Juliana, aproveitando a sua deixa, incrementar uma pergunta para a professora Luciana. Quando a senhora for responder essa questão, relacionado à conferência da ONU, né, de Bangkok, é esse o nome?
As regras de Bangkok.
Isso, então, nós sabemos que o Brasil está bem abaixo de muitos países e muitas coisas, educação, entre outras coisas. E relacionado a essa conferência, quais foram as diretrizes que foram acertadas lá e que o Brasil não vem cumprindo essas regras?
Essas questões são muito importantes e elas se interrelacionam da seguinte maneira. Em relação às regras de Bangkok, são regras para justamente garantir direitos das mulheres privadas de liberdade. Tem uma delas que é muito importante, que é o seguinte: no momento em que a mulher é presa, deve ser dada a ela a oportunidade de contactar a família para informar e tentar ver alguém para ficar com seu filho. Esse já é um primeiro ponto, sim, porque muitas delas também podem ser acusadas até de abandono, porque são levadas e
responsáveis. Nossa, isso é muito sério.
E me contaram uma história, isso não foi na pesquisa não, mas ontem foi mencionada no evento, uma história que me chamou muita atenção. Era uma criança que estava sob os cuidados da avó, né, e 61% das presas informaram que quem fica com o filho é a avó, né, não é o pai. O pai só é em um percentual muito reduzido, de cerca de 14%. E no caso desse específico, a avó faleceu, era a avó, uma pessoa idosa que cuidava da criança. A avó faleceu, ninguém viu, né, demorou assim uns dois a três dias, e a criança ficou, inclusive, sem ter quem cuidasse, até que se deram conta e foi chamada assistência social e tudo. E uma das estratégias da assistência social foi ir buscar na justiça que fosse concedida uma liberdade para aquela mãe para ficar com seu filho, porque também a lei autoriza a liberdade provisória se não tem ninguém para cuidar com a criança. Nós já temos esse mecanismo, e eu vou mais além de várias regras internacionais que o Brasil é signatário. O que a gente percebe é que não são cumpridas regras internas como essa. O Código de Processo Penal vai dizer que poderá ser concedida, por exemplo, prisão domiciliar para uma grávida ou para uma mãe que seja a única responsável, que não tenha com quem deixar os seus filhos. Então, você não pode prender alguém para jogar para o Estado a responsabilidade. Pelo contrário, deveria ser...
Vira uma bola de neve.
E temos mecanismos, né? Pode ser uma tornozeleira, pode ser uma prisão domiciliar. Eu defendo que não precisa nem disso. A liberdade provisória é um direito, mesmo sem prisão domiciliar. Mas isso é garantido pela lei. E aí, quando a gente olha essa situação das mães também, que depois tem que deixar seus filhos, né, e leva para um abrigo, aí essa é uma outra questão que me vem. Ora, não deveria ser isso. Se não tem ninguém para ficar com aquela criança, a mãe deveria ser garantida o direito de cumprir outro tipo de sanção para poder cuidar do seu filho. Eu não saberia entrar muito nesse detalhe da questão da adoção ilegal, mas o que eu posso dizer é que, de alguma forma, se o Estado, por meio do seu poder judiciário, não garante amplo direito a essas crianças também de convivência com as suas mães, e não tem uma interpretação constitucional das regras, inclusive penais, que não estão separadas da Constituição, isso não deveria acontecer. Então, de alguma forma, se isso acontece, esse encarceramento feminino está alimentando essa ilicitude. Eu acho que isso é um
análise
ponto que a gente
perfeita,
tem que discutir,
doutora,
aqui.
Análise perfeita, que corrobora com exatamente isso, quer dizer, com o aumento, né, a possibilidade de aumento desses casos de transgressão, né, às regras normais do Cadastro Nacional de Adoções e tudo mais, que de alguma forma a gente sabe que existem distorções e que aí, enfim, lamentavelmente a gente... Não gostaria que isso acontecesse. Eu acho que a gente tem que ficar realmente atentos a isso, e para que a gente, de alguma forma, dê um pouco mais de esperança, né, para essas mães que têm aí seus filhos retirados do seu convívio por uma situação, claro, né, que a gente sabe que foi uma situação criada, por uma conjuntura social, uma conjuntura à margem da sociedade, para não usar a palavra marginal, né? Mas aí eu vou usar aqui uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, e que aí tem um pouco mais a ver com isso também que eu estou falando, marginal ou a marginal. Por que a bandidagem, entre aspas, tem aumentado tanto entre as mulheres? Há uma glamorização do crime, doutora Luciana?
O que eu entendo, enfim, essa pergunta, ela, o que está por trás dela, e eu acho importante que seja perguntado, é que haveria uma causa individual para o delito, né? Que as pessoas, as mulheres, então, estariam mais inseridas nesse mundo do crime. Eu não tenho esse olhar individual, porque eu identifico como causas sociais como sendo as mais relevantes das pesquisas que eu tenho feito, pelo menos. Então, o que a gente vê, na verdade, desse número do maior encarceramento por mulheres, isso não significa que a criminalidade entre mulheres esteja aumentando. Isso significa que a polícia está prendendo mais mulheres. Eu acho que esse é um dado importante. Ou seja, que as mulheres estão praticando ilicitudes em espaços de que a polícia facilmente pode chegar a elas, né? E nesse sentido, só para acrescentar aqui uma questão importante, e esse número de mulheres é tão grande e o perfil delas é de tanta vulnerabilidade, de total irrelevância em relação a eventuais perigos sociais ou algum risco para a sociedade, a gente entende que essas mulheres não deveriam estar presas. E uma das medidas que a gente está defendendo é que, e várias entidades estão assinando, direitos humanos, entidades feministas também, um pedido de indulto para a presidente Dilma, justamente para incluir no perdão presidencial, que é como se chama o indulto, essas mulheres vulneráveis, com filhos, condenadas apenas, mesmo por tráfico, mas menores que 5 anos, que não deveriam estar presas. Então, já que o judiciário fez uma parte dessa condenação e escolheu a pena de prisão, a gente entende que é uma medida humanitária que a presidente Dilma inclua no indulto desse ano um dispositivo especial para tirar essas mulheres das prisões. A gente entende que é uma medida de justiça e de reparação social, porque não é sustentável, a sociedade não está mais segura se nós prendermos mais grávidas ou termos mais mães ou filhos com essas mães encarceradas. A gente entende que uma sociedade mais segura, uma sociedade em que as famílias têm apoio social, que as famílias, especialmente que as mulheres, tenham condições de criar seus filhos, de enviar seus filhos para as escolas, é isso sim que vai reduzir a criminalidade, e não uma ameaça de pena ou atuação da prisão. Aliás, quanto mais prisão a gente tem, mais crime vai ter, porque essas pessoas vão sair de lá absolutamente piores do que quando entraram.
Bacana. Juliana, sua última consideração hoje em cima do nosso bate-papo aqui, acho que foi bacana, né? A gente conseguiu fazer um programa bem aprofundado. Ficou faltando alguma antes
disso?
Nossa,
eu acho que falamos de tudo. Eu estava olhando aqui.
Você
estava
dando uma olhada aqui nos dados, né?
Esgotamos quase tudo. Não sei se a Juliana aí tem mais alguma.
Não, sensacional, sensacional. E só lembrando, então, que as pessoas podem ter acesso a esse estudo, né, na página. Como é? De novo, vamos mudar a página,
doutor? www.ladi.org. LADIH.org.
Bacana. E é uma realização do Grupo de Pesquisa em Política de Drogas e Direitos Humanos do Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso?
Isso mesmo.
Bacana. E aí, dona... E o apoio, tá aqui, o apoio do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, da OAB-RJ também. E, Juliana, gostou?
Adorei.
Aprendeu muita coisa mais
bastante.
Uma vez.
Bastante.
Pois é, a gente aqui aprende muito.
A professora
muito,
Luciana está de parabéns. E assim, queria deixar um pensamento, né? Que falamos muito em humanização, em direitos humanos, e falamos muito em humanização na questão da saúde, né? Do SUS. Só que eu acho que a humanização é uma coisa que tem que ocorrer em todos os aspectos, em todos os profissionais. Não só os de saúde, mas aqueles profissionais que estão dentro das penitenciárias, que cuidam dos presos, sabe? Às vezes falta um olhar humano, né, de nós como sociedade para essas mulheres. Então, assim, queria que a gente possa refletir nesse tema, nessa questão que é muito importante mesmo, porque essas crianças que estão saindo dali de dentro para viver longe das suas mães, né? Qual o futuro, né, da nossa nação? Se está tendo mais quantidade de mulheres presas, grávidas, olha aí o futuro dessas crianças, que será o futuro do nosso país, né? Onde isso vai parar? Só isso, um abraço para todos os ouvintes.
É isso aí,
e
grande
obrigado.
Mensagem, Juliana. Obrigado, Juliana Anastácia, nossa recém-formada em enfermagem e que está aí fazendo várias provas para entrar.
Residência.
Pois é. Então,
passar.
Força para você, tá
obrigado,
bom?
Obrigado, cara.
Obrigado por ter vindo. Doutora Luciana Boatê, professora do UFRJ, Direito Penal e Criminologia, uma das responsáveis por essa pesquisa. Obrigado mais uma vez. Foi bom? Foi legal?
Adorei, queria agradecer pelo convite, dizer aqui também que essa pesquisa ela foi fruto de uma equipe completa, formada por mulheres, né? Nós temos a Luciana Kernichiaro, a Aline Pansieri, a Bruna Banchic, a pessoa que fez o design, a estatística também, mencionar o nome delas aqui, a Ayla Vieira, a Juliana dos Anjos, e dizer que também a gente, com isso, quer, eu acho que essa palavra que a Juliana trouxe aqui, a humanização, é muito importante. Nosso olhar, especialmente, é pela humanização da justiça, assim como vocês na área da saúde defendem isso. O Poder Judiciário precisa olhar para essa situação, para as prisões, para os homens também, para as mulheres, com esse olhar da humanização, porque se a gente olhar para essas pessoas como inimigos, como ameaças, nós só estaremos reproduzindo essa lógica da violência que temos hoje. Eu acho que a palavra-chave aqui seria essa. Vamos falar sim de direitos humanos, vamos falar sim de humanização, que esse é o melhor mecanismo para a gente construir uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para todos vivermos.
Bacana. O que eu mais fico intrigado e penso sempre é que a gente tem um dever em cima de produções como essa, de uma pesquisa como essa, né? De tirar do papel. Gente, a gente está com tanta coisa no papel, tantos projetos bacanas, tanta coisa bacana para fazer uma agenda positiva. Eu falo isso aqui sempre no programa, sempre hoje nas minhas redes sociais, sempre hoje na minha vida. E a gente só tem o problema de tirar do papel e dar força para isso. Então, falta tão pouco, os profissionais são ótimos, nós temos brasileiros e brasileiras que lutam com uma força ímpar, mas as autoridades precisam estar mais sensíveis a isso, a pegar esses projetos, esses estudos e tirarem do papel. É tão fácil, é fácil. É só saber colocar a verba no lugar certo, saber onde você abre a torneira, onde você fecha a torneira. É só isso, é a mensagem que eu deixo aqui hoje em cima desse nosso bate-papo.com tão especial que falamos aqui sobre direitos humanos e principalmente o encarceramento feminino. A gente vai fechando então o nosso programa de hoje. A apresentação é minha, com muito orgulho. A técnica, o José Roberto e o Lucas Alexandre. A produção do David Isidoro, apoio de estúdio da Simone Magalhães e a coordenação geral da MEC AM, da Liara Velar. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.